está de acordo. Portanto, eu gostava de deixar claro que eu votarei a favor se estivermos apenas a falar da conclusão de que deve ser remetida para plenário a petição, porque eu acho que, de facto, a maneira como o Governo legislou não respeitou nem a intenção do Parlamento, nem as preocupações destes profissionais.
Estamos então a ser votado a parte quarta, como nos eixos, para ser. Se está na sua posição, ou melhor dito, clarificado. Passaremos a fazer, se não houver mais ninguém a falar, que não há. E assim, logo à votação, parecer, as conclusões e parecer, para clarificar. Quem vota contra, votos contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, conhecido pelo senhor. O ponto número 3 era a definição da metodologia do projeto de resolução do PAN. O Sr. Deputado André Silva solicitou o seu adiamento. O ponto 4 é a definição da metodologia da apreciação do projeto de resolução do Chega, dado-se uma opção do próprio, não estando presente, ninguém fazendo sinal de estar mandatado para transmitir essa opção. Está também sem efeito. Temos o ponto 5, definição da metodologia da apreciação do projeto de resolução 588 do bloco urgente de adiamento dos quadros de entrega de doações de rendimento 2022 do IRC. Aqui o ponto a ser deputado Mariana Mortágua, como sinaliza, e eu creio interpretar o gesto, que será discutido nesta comissão. Será assim. O ponto 6 aplica-se o mesmo do ponto 4, não está o proponente, portanto, e o ponto 7. Em aspas, portanto, nenhum destes projetos está manifestada a opção. Entramos agora no ponto 8, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 365-14 do PAN, que altera as regras de nomeação do Governador e os demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, 8ª alteração da lei 598, de 31 de janeiro. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que presumo, como estamos cá para referir, que estará.
Bom dia, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Dita ainda a referência ao termo sentido de interesse público, contudo,
sendo tão zeloso noutras ocasiões com a opinião do Banco de Portugal e do BCE, esquece o que se disse na legislatura passada sobre a proposta de lei do Governo que previa a reforma do sistema de supervisão financeira, em que o Governo quis aditar neste leque a referência ao sentido de interesse público. Nessa ocasião, o Banco de Portugal disse, e bem, nas páginas 45 e 46 do seu parecer, que, e passo a citar, a referência a sentido de interesse público comporta alguma ambiguidade, potencialmente discriminadora de eventuais candidatos que não apresentem um percurso profissional marcadamente alicerçado no prévio exercício de funções em cargos públicos, bem como o caráter equívoco da expressão em subsequente contexto de eventual cenário de causa de exoneração de membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. O BCE, por outro lado, na página 9 do seu parecer, disse que o conceito era um pouco vago e de difícil interpretação. E, portanto, em nossa opinião, tendo em conta estas posições e o eventual caráter discriminatório que o termo pode acarretar, seria preferível que o Partido Socialista retirasse esta parte da proposta. Relativamente ao ponto número 2, relativamente à questão do parecer da Assembleia da República, o PAN acompanha, concorda com a proposta de alteração do PSD, que é que dá mais garantia ao reforço dos poderes de escrutínio do Parlamento à personalidade indicada pelo Governo. A proposta do Partido Socialista, ao fazer referência apenas ao parecer fundamentado da Comissão Competente da Assembleia da República, sem explicar que esse parecer deve avaliar a adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, traz, do nosso ponto de vista, o risco de o parecer acabar por não ter o objetivo pretendido por todos, que é que o Parlamento faça uma avaliação da personalidade indicada, que é, de resto, a única avaliação que existirá, para além daquela que será feita pelo Governo no âmbito da escolha que este faz. Relativamente ao ponto número 3, aquilo que se designa por período de nojo, de moratória, no que diz respeito aos cargos de Ministro das Finanças, Secretário de Estado, Secretários de Estado das Finanças ou Primeiro-Ministro, dizer que o PSD reduz o período de nojo do PAN, que propomos de 5 anos para 3 anos, no caso do Governador, e reduz para 1 ano nos demais cargos. Do nosso ponto de vista, a proposta do PSD é pouco ambiciosa, mas, a ser aprovada, representará, temos que o admitir, um avanço significativo em matéria de transparência e de combate aos conflitos de interesses. A ideia do Partido Socialista e da esquerda, mas em especial do Partido Socialista, é incompreensível, de que não existem conflitos de interesse na saída do Governo para o Banco de Portugal, é absolutamente errada, uma vez que esquece que a legislação europeia afirma claramente que os bancos centrais, nacionais ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão não podem solicitar ou receber instruções das instituições, órgãos ou organismos dos governos, Estados-membros ou de qualquer outra entidade. E, portanto, este é um dos corolários da independência dos bancos centrais nacionais e que ninguém duvida poder ser posto em causa com a ida direta de um Ministro das Finanças para o Banco de Portugal sem um período de nojo. Relativamente ao período de nojo, para aqueles indivíduos, para aquelas personalidades que têm lugar, ocuparam algum cargo na banca comercial ou nas auditoras e consultoras financeiras, das propostas de alteração, há de facto uma vontade largamente maioritária, e congratulamos os vários partidos por isso mesmo, para consagrar um período de nojo na passagem para o Governo. Do nosso ponto de vista, a proposta do PSD nesta matéria não é feliz, porque apenas exige que haja ocupação de cargo no Conselho de Administração da Banca Comercial, o que manifestamente não chega, porque há risco de conflitos de interesse na ocupação de outros cargos sociais no banco. Por exemplo, um membro do Conselho Fiscal, com proposta do PSD, ficaria de fora do período de nojo, quando na prática sabemos que no exercício de funções no Conselho do Banco de Portugal poderia ser colocado em várias e claras situações de conflito de interesse. A proposta do Partido Socialista, ainda que tenha um período de nojo de apenas 3 anos, segue, no fundo, aqueles que são os avanços do projeto do PAN e, portanto, acompanhamos, apenas reduz aquilo que é o período que o PAN preconizou de 5 anos. relativamente a outros pontos, avançando no documento. O número 7, relativamente ao aumento das cotas de género de 33% para 40%. Não temos aqui uma oposição de fundo, portanto o Partido Socialista acompanha aquilo que é a posição do PAN, alterando no fundo apenas a designação de géneros por sexo. E, portanto, a proposta de aumento destas cotas segue as recomendações do Conselho da Europa, o PAN está de acordo, o Partido Socialista também está de acordo. Do nosso ponto de vista, o termo género é mais adequado do que sexo. As leis sobre cotas falam em sexo, é verdade, erradamente, e não deveríamos repetir o erro, uma vez que o termo género, do nosso ponto de vista, tendo o mesmo efeito jurídico, é verdade que o termo de sexo, acaba por ser uma expressão mais inclusiva. Em todo caso, como já disse, estaremos a favor da proposta do Partido Socialista, no caso de não haver consenso sobre esta matéria. As propostas extra do Partido Socialista, destacar a proposta número 5, a designação ou proposta de designação do Governador e dos membros não pode ocorrer nos 6 meses anteriores ao fim da legislatura em curso ou entre a convocação para de eleições. Votaremos a favor, porque todas estas propostas, quer a 5, quer a 9, quer a 10, garantem melhorias. No caso da número 5, dá-se um contributo para que o Governador seja uma figura mais consensual. A proposta número 9 e a número 10 clarificam aspectos importantes referentes ao exercício do mandato e, portanto, também votaremos favoravelmente. Por fim, o nosso último comentário prende-se com a entrada em vigor em que discordamos totalmente da proposta do Partido Socialista. A proposta do PAN diz que refere que a lei entre em vigor no dia seguinte à sua publicação. O Partido Socialista, a proposta do Partido Socialista, quer uma moratória de quase meio ano, o que é lamentável, tendo em conta a importância que esta reforma tem em matéria de transparência e de nomeação do Governador e de mais membros do Conselho de Administração, e tendo em conta que o Governo terá de proceder a nomeações em breve. Acresce referir que todas as alterações ao modelo de nomeação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, quer no Decreto-Lei 39/2007, quer na Lei 39/2015, entraram todas em vigor no dia seguinte ao da publicação, como aliás propõe o PAN. Inclusivamente na Lei 39/2015, que surgiu, recorde-se, com base no projeto-lei do Partido Socialista, na sequência do desacordo de António Costa com a escolha de Carlos Costa para o segundo mandato, aplicou-se ao processo, aplicou-se de facto esta norma que o PAN aqui prevê de entrar em vigor no dia seguinte. E, portanto, esta moratória proposta pelo Partido Socialista mostra que este partido, o Partido Socialista, está, do nosso ponto de vista, a fazer um jogo duplo, finge que quer regras mais transparentes enquanto procura garantir que as mesmas não se aplicam às próximas nomeações. E relativamente a este ponto em concreto, apelo ao bom senso de todos os partidos, ao PSD, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, para rejeitar esta proposta do Partido Socialista que parece trazer água no bico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra aos deputados que se inscreveram.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É uma coisa simples, nem tanto para intervir no debate, mas dada a profundidade das propostas de alteração que foram entregues no Partido Socialista, que, como sempre, devem merecer uma análise profunda, não solicitamos relativamente este momento para a próxima.
Certo, então, uma prerrogativa, presumo que este requerimento está adiante. Estou a dizer é que podemos continuar a discuti-lo, só seria votada na próxima, mas provavelmente, como a razão de subjacente é a apreciação, faz sentido que seja. Podia eventualmente ter feito essa observação antes de ser deputado André Silva.
E desde já dispensa de responder ao deputado André Silva, portanto, fica para a próxima.
Pronto, então, está adiada esta discussão e votação para a próxima reunião. Passamos ao ponto número 9, apreciação da nota de admissibilidade da petição 99.
senhores deputados, como se aperceberam, dentro do teor da petição, que é uma petição que se solicita uma intervenção junto do chefe de serviço de finanças no âmbito do processo de apuração de mais-valias para a ratificação e devolução de juros de mora e a realização do inquérito ao funcionamento desse serviço de finanças. Decorre da mesma que também foi dirigida já ao Estado das Finanças, das possibilidades que prevê o envio para uma entidade que eventualmente fosse competente, sendo que manifestamente a Assembleia da República não o é, e propõe-se nesses termos o indeferimento do programa, que é que está.
Sr. Presidente, eu compreendo a argumentação dos serviços porque, de facto, o que se está a pedir é de caráter administrativo. No fundo, isto é uma reclamação de uma contribuinte. Atendendo, contudo, ao exposto, eu pergunto-me se não seria mais sensato, tal como sugerem os serviços, admitir a petição, pedir uma informação ao Ministério das Finanças e transmitir essa informação à peticionária. Eu não sei se será muito sensato, se será correta por parte do Parlamento, face a uma reclamação de uma contribuinte dizer é indeferida liminarmente a petição, sem mais. Não me sinto particularmente confortável com essa opção.
O indeferimento, quando é comunicado ao peticionário, não quer existir. Temos o fundamento, neste caso, a ilegalidade, não só o objeto como da entidade. Sendo certo, como consta, foi objeto também de, como é referido na própria petição, já deste tipo. Portanto, o envio para a mesma entidade,
aqui. deputado, independentemente da legalidade, da profundidade, da lei que ficou à expressão, recebemos aqui todas as posições e com este tratamento, só para colocar a Assembleia a receber, obviamente, temos visto também transformar-nos numa mera instância, já não digo recurso, mas de queixa, por exemplo, de tudo o que é, tem a ver com a administração pública. Acabando até, correndo o risco até de estarmos de alguma maneira, até a desvalorizar, inclusive, o próprio estatuto das instituições dessa forma. É evidente que tudo depende da maneira como é que é comunicado a este cidadão, a esta cidadã, a análise que aqui fizemos. Se é comunicada, precisamente, o enquadramento da petição não é legal, passa as competências, e se tem isto para o Ministério Competente, a informação, a partir daí o objeto está resolvido, está assegurado, não há nem por um lado a sensação de que ninguém, não ligaram nenhuma àquilo que eu disse, mas por outro lado salvaguarda-se aquilo que é o próprio Instituto da Petição. Portanto, eu acho que pronto, também temos aqui algum compromisso com a legalidade, portanto acho que dessa perspectiva devíamos ter isso em compreensão. Não acho que isto seja uma questão determinante, mas apelava para que também tivéssemos um aspecto não só da satisfação ao cidadão, mas também a legalidade a que estamos obrigados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bartol, faça bem.
Parece-me que aquilo que é aqui argumentado na nota de admissibilidade é de que se trata de uma função que é do Governo, não é? E isto também foi para o Governo, a petição também foi para o Governo. Portanto, não me parece que esta diligência de se pedir ao Governo a informação para depois enviar, quando a pessoa também envia para o Governo, pode ser um bocadinho excessivo e até, como disse o Sr. Presidente, redundante. Portanto, eu parece-me, tendo esta Comissão, responsabilidade de acompanhar e de fiscalizar a ação do Governo nesta área das finanças. E, portanto, sendo uma matéria do Governo, eu penso que o mais adequado é nós aceitarmos a petição e não interferir, porque eu acho que isso também não é um caminho positivo. Portanto, aceitar a petição, dizer que, e responder à pessoa que a petição foi arquivada e cada grupo parlamentar tem a possibilidade de analisar a petição e tomar as diligências que considerar necessário. Eu penso que isso é a forma mais adequada de resolver o problema, sentar a interferir e sentar agora, enfim, encaminhar para o Ministério das Finanças quando a própria petição também foi para lá enviada.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. Bom, sendo as conclusões da informação sendo subsidiárias, e portanto propondo-se no ponto número 1 o indeferimento liminar, todos os subsidiários ponham à votação o indeferimento liminar da petição. Vou pôr à votação proposta em 1, a conclusão, portanto, propõe-se que a petição seja liminarmente indeferida por ilegal. Quem vota a favor? Não, ou é indeferido ou não é. Se não for indeferido, é que tem que se ver o que é que se faz. Mas se for indeferido.
Posso, Presidente? Quer dizer, o problema aqui é de facto o objeto da petição. Quer dizer, e se nós agora começamos a abrir a porta a todas estas questões, de facto não vale a pena termos um regime jurídico de petições, não faz sentido, quer dizer. Portanto, não é pela questão em concreto, pela questão. Agora é, podíamos de facto cumprir com a lei, e a cumprir com a lei leva-nos necessariamente ao indeferimento. E simultaneamente fazemos uma comunicação, encontrarmos aí a necessária capacidade de consenso para que a forma como fazemos a comunicação salvaguarde também alguma satisfação ao contribuinte, mas é por isto que a falta de consenso é estritamente por esta questão. Nós estamos aqui a subverter a nossa opinião, por isso, porque senão qualquer outra pessoa diz: olha, estou chateado com a vida, uma petição à prática, à comissão, neste caso não será orçamento, será a falta de lugar com a psicologia. Quer dizer.
Bom, senhoras e senhores deputados, muito
obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu tenho alguma dificuldade em votar a favor do indiferimento liminar sem saber qual é a alternativa. Ou seja, diferir e dizer à contribuinte que a sabedoria pública não se preocupa nada com o problema dela, nem tem nada a ver, parece um mau serviço ao contribuinte, etc. Mas da maneira como íamos fazer a votação, era isso que resultava. Primeiro decidíamos se aceitávamos ou não e depois logo víamos o que é que fazíamos à contribuinte.
seja, sem ter arquivado, o que é que isso significa na prática? É arquivada pelos mesmos motivos pelos quais seria o indeferido, mas é menos agressivo do ponto de vista do tratamento do contribuinte e depois deixaria a cada grupo parlamentar a possibilidade de tratar o assunto com a peticionária. Mas sem saber exatamente qual é a alternativa ao indeferimento para a aceitação da petição, é uma dificuldade de tratar nesse primeiro ponto.
Eu sugeria então, se fosse possível, sem prejuízo, obviamente, de comunicássemos a que no quadro legal em vigor a petição não pode ser admitida. Ponto 1, tornando precisamente também conhecimento do respectivo relatório e, portanto, inclusive, como diz, penso que ainda não foi feita nenhuma diligência junto do Serviço de Finanças. Não é? Portanto, quanto muito, que já tenha alguma dificuldade, se justifica. Depois, ao ser, temos enquadramento legal para mandar isto para, portanto, a pergunta, a sugestão do Sr. Presidente há pouco era como transmitir, dar informação, podia ser redundante, como isto também já foi para os serviços de finanças, mas até podíamos nós aqui, digamos que, liberar no sentido que se mandar dar, para dar só para conhecimento, digamos, amenizar esta história, salvaguardando, por um lado, o princípio da legalidade, simultaneamente também não dar essa indicação ao contribuinte, não ligamos nenhuma questão.
A questão da admissibilidade está em cima da mesa e que tem que ser decidida, e, portanto, não havendo consenso, mas este não é para resolver as faltas de consenso. Proponho a votação do disposto no número 1 das conclusões, para nos termos do artigo 12, número 1 da petição, depois que a petição seja liminarmente indeferida por ilegal.
Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenções, quem vota contra? PSD, CDS, CP e o deputado Chicão.
Portanto, está admitida. Estando admitida, não é presumo que ninguém se voluntaria para ser relator da petição. Por um lado, as petições que são admitidas. E está referido que, se entendesse admitir, considera-se pertinente consultar o Ministério das Finanças. Portanto, será dado conhecimento ao Ministério das Finanças que admitir esta petição. Está admitida. Portanto, será em função da resposta. Está a tramitar, foi admitido, está a tramitar.
Eu fiz uma proposta que era não se fazer a diligência de enviar para o Ministério das Finanças, não está aqui na nota de admissibilidade, foi uma proposta que eu fiz, não se fazer essa tramitação, porque me parece que de facto redundante, mas simplesmente a Comissão decidir arquivar a Comissão e dar conhecimento que arquivou. Penso que esta era uma forma mais adequada de tratar este tipo de casos. Porque isto depois é um precedente para a frente, para outros casos e outras petições que nos chegam.
Havendo também consenso sobre a tramitação ulterior, eu ponho à votação o ponto número 3. Senhores deputados, foi admitida a petição e está proposto, dado o teor da exposição, caso a Comissão entenda admiti-la, como admitiu, considerar-se pertinente consultar o Ministério das Finanças, nomeadamente a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.
Quem vota contra esta sugestão?
O PCP. Pronto, então já. Quem se abstém?
CDS abstém-se. Quem vota a favor, se enviar para o Ministério das Finanças. É sempre muito bom. A favor? Está rejeitado o envio para o Ministério das Finanças, portanto. Está pendente uma petição na Comissão de Orçamento e Finanças sobre a revisão de uma liquidação e a possibilidade de instauração de um projeto à repartição de finanças em causa.
Demasiado presos à informação dos serviços. Vários senhores deputados, designadamente o Sr. Deputado Duarte Alves, fez aqui uma sugestão de como se deveria proceder. Eu entendo que se deve dar uma satisfação à peticionária, que não seja, pura e simplesmente, comunicar o indeferimento liminar da petição. Sendo que nós gostava também de dizer sobre projetos de resolução sobre poderes administrativos do Governo. Eu gostava de saber se este critério de legalidade, assim estrito, vai ser aplicado às discussões que temos em plenário. Porque o que eu não posso é aceitar que se diga, isto é uma contribuinte que se está a queixar, nós não temos nada a ver com isso, quando muitas vezes, se não for uma contribuinte, e se a lógica da queixa for outra, já temos tudo a ver com isso, mesmo que sejam poderes executivos ou administrativos. Eu não aceito esse duplo critério. Tudo o que se está aqui a discutir é que seja dada uma satisfação à peticionária que não seja foi indeferida liminarmente sem mais. Nós podemos estar aqui a repetir as votações, mas eu acho que estamos todos de acordo em relação a este princípio básico. Portanto, eu não estou a perceber porque é que estamos a entrar neste impasse de votos. Sinceramente, o Sr. Deputado Duarte Alves deu aqui uma sugestão que eu acho que podia colher o consenso. Portanto, já fizemos isto outras vezes, não é novidade. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu lembro-me também de já ter encontrado soluções semelhantes. Eu acho que tem a ver com, sobretudo, com o respeito com que devemos tratar quem se dirige como peticionário à Assembleia da República.
Sr. Deputado, por aí à votação, em consideração, se o Sr. Deputado acha que é respeitar o contribuinte, admitir a petição e deliberar imediatamente o seu arquivamento da mesma, não me penso mais que é considerante sobre isso. Senhores deputados, está a votação. Sr. Deputado Duarte Pacheco, passa.
Com. Se permite, já que estamos vamos fazer a votação, com um acrescento à adenda que cada grupo parlamentar tomará as decisões que tiver. Eu acho que isto resolve completamente a situação.
Sim, Sr. Deputado. Portanto, a proposta que está é de arquivamento da petição. Portanto, quem vota a favor do arquivamento da petição? O Partido Comunista Português, o Executivo Liberal, o PS, o PSD, quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Portanto, a comissão liberou para arquivar a petição. Sim, mas será dada uma resposta.
Sem prejuízo de que cada grupo parlamentar fará o que lhe entender, o que parece que é legítimo e poderá sempre fazer.
Senhores deputados, está tempo demais para a petição, mas enquanto os senhores deputados pedirem a palavra,
considerei.
Senhor deputado Sr. João Coutrinho de Figueiredo, não deu a palavra. Darei primeiro a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, que é tempo de enviado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, passa.
Sr. Presidente, é que não é completamente igual, sinceramente não é igual, porque uma coisa, como é óbvio, todos os grupos parlamentares podem fazer as diligências que podem ouvir sobre todas as matérias, não é isso que está em causa. É, sim, dizer a resposta que se dá ao cidadão, de dizer a Assembleia da República recusou aceitar a sua queixa, a sua petição, aquilo que lhe queiram chamar, ponto final. Outra coisa é dizer aceitou e os grupos parlamentares irão desenvolver as ações que tiverem por convivência. Eu acho que é completamente diferente aqui, o sinal também que se dá para o Estado.
Está certo, vou dar a palavra ao Sr. João Manuel Figueiredo, mas só para dizer, será comunicado ao cidadão, será exatamente isso. Será comunicado também, e subsequentemente foi deliberado arquivado. Isso foi a deliberação desta comissão. O que fará, obviamente, compete a cada um, mas a comissão formalmente comunica que admitiu e que subsequentemente deliberou o seu arquivamento.
Estamos a prolongar um bocadinho esta discussão, mas acho que isto é, ainda assim é importante, porque é a relação do Parlamento com os cidadãos e é uma matéria que não é de todo pouca importância. O objeto é ilegal. Porquê? Porque quem tem responsabilidade de fazer aquilo que se pede ali é o Governo. E esta Comissão faz uma fiscalização da ação do Governo. Portanto, é ilegal, ou seja, porque a Comissão não tem poderes para fazer o inquérito que ali é pedido, mas pode ler a petição, analisar aquilo que está na petição, a queixa que é feita por parte do cidadão e cada grupo parlamentar decidir que isso tem alguma importância para a sua ação, pode depois fazer uma pergunta ao Governo, pode tomar as diligências que considera necessárias. Eu penso que é mais adequado nós, admito, não dizermos que a petição não é aceita, aceitarmos a petição porque, ou seja, aceitamos que ela seja lida por nós, que ela seja arquivada para os fecheiros da Comissão, para que depois cada grupo parlamentar possa tomar as diligências que considere necessárias. Eu parece-me que isto é melhor do que nós dizermos que é indeferido, porque é ilegal, porque a função é do Governo. Mas há muitas coisas que são função do Governo e que esta Comissão e que os deputados têm a responsabilidade de acompanhar e de fiscalizar a ação do Governo relativamente a todas estas matérias. Portanto, parece-me que o que foi aqui tomado, de facto, não é só uma questão de comunicação. Penso que é mesmo o mais adequado face a qualquer petição que exponha problemas que existem, mesmo que seja um problema de uma fuga de água no Serviço de Finanças. Há uma fuga de água no Serviço de Finanças, não é a Comissão de Orçamento de Finanças que vai lá arranjar, mas tem a responsabilidade de fazer, mas tem a responsabilidade de fiscalizar a ação do Governo e, se algum partido considerar necessário, intervir junto do Governo. É isso que eu considero que é o mais adequado.
Senhores deputados, podemos dar por encerrado este ponto. Podemos dar por encerrado este ponto. Bom. Senhoras e senhores deputados, temos agora... Posso chamar a atenção das senhoras e senhores deputados? Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Paulo Correia, posso chamar a sua atenção, de seguirmos na hora de trabalhos. Temos passamos agora o ponto 10, que é também uma nota de admissibilidade da petição 105-14 pela recuperação e preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria. Propõe-se a sua admissibilidade e distribuição, a questão da pertinência desta comissão prende-se com a questão do património do Estado, portanto, em rigor, a mesa ponderou, mas é de facto, não há nenhuma comissão cuja tangência com o objeto seja mais pertinente do que a nossa, embora a nossa também possa ser questionada, mas a verdade é que tem que ser distribuída alguma, e a questão prende-se com o património do Estado e a circunstância do Tesouro ser uma das competências desta comissão. E, portanto, no pressuposto da sua admissibilidade, tal como proposto, cabe ao grupo parlamentar do PS indicar o autor. E eu pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sim, durante o dia.
Será indicado ainda no dia de hoje. Segue-se a apreciação da nota de admissibilidade da petição 115-14 para controle, revisão, criação, legislação que salvaguarda direitos de investidores não qualificados contra a comercialização de produtos financeiros pelas instituições bancárias, cujo relator. Entramos agora na discussão do ponto 12, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para a divulgação pública imediata e integral do relatório da auditoria especial ao novo banco. Este tema, como os senhores deputados estão recordados já na discussão anterior, a sugestão oral do Partido Social foi solicitado à assessoria jurídica da Comissão de Orçamento e Finanças e Elaboração de uma nota informativa que foi distribuída aos dois votos coordenadores e aos representantes dos vários partidos, que em síntese, os termos que constam, foi referido que, sendo o sigilo bancário aceito e determinado, não é possível, uma margem de certeza confortável, distinguir os elementos que devem estar sujeitos a sigilo, por exemplo, potencialmente conhecidos à atividade da instituição financeira, daqueles que o não são. Adiantando que a Lei 15/2019 não teve a virtualidade de controlar a informação sobre a segredo bancário e de acesso livre, e, portanto, alargou o âmbito das entidades que podem ter acesso à informação sobre a segredo bancário, não alterando a natureza sigilosa da informação. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é controlar em documento aberto, de acesso livre, pelo documento que foi enviado pelo Governo da Associação Confidencial, e, portanto, estão os termos em que será apreciada a esta. Dou a palavra a quem solicitou. Sr. Deputado Afonso Oliveira, por favor.
Sim, Presidente. Desde na última reunião em que discutimos este tema, foi transmitido de forma muito clara, aliás, a questão foi muito intensa nesta comissão, na sua posição. Nós somos muito claros nisto, e evidentemente todas as matérias sejam passíveis de ser transmitidas para a opinião pública ou para serem divulgadas publicamente, nós damos o nosso acordo. A questão mantém-se no mesmo ponto, com uma alteração, evidentemente, com a expressão. Há aqui uma alteração. Mas mantém-se um pouco no mesmo ponto em que estava no último período. Recordo que nós, o PSD, apresentou uma proposta penal em que sugeriu que fossem os serviços jurídicos da Assembleia que se pronunciassem especificamente sobre o relatório, ou seja, analisassem todo o relatório da auditoria de Deloitte e avaliassem se as partes que não foram divulgadas publicamente eram passíveis ou não de serem divulgadas se cumpriam a lei que se divulgasse, ou seja, se estavam ou não sujeitas a ser divulgadas. Foi este o nosso entendimento. Na altura, recordo-me, o adiamento desta nossa proposta e ela não foi votada nem considerada. Portanto, agora temos aqui o parecer dos serviços e o que eu percebo neste parecer é que não há nenhum conforto, antes pelo contrário, ou seja, há aqui uma possibilidade de cometermos uma ilegalidade se divulgarmos, apesar de muito forte, de cometermos uma ilegalidade se divulgarmos a totalidade do banco. Ora, eu acho que não faz rigorosamente nenhum sentido aqui na Comissão de Finanças, nós tomamos uma decisão que é manifestamente ilegal. Esse é que é o ponto. Não estamos a discutir se cada um quer ou não quer que tudo seja divulgado. Essa é uma outra discussão completamente diferente, na minha opinião. Pode ter mais vontade ou menos vontade, isso não é vontade, que podemos ter todos a mesma vontade. A questão é se ela tem, está ferida de ilegalidade. E, portanto, eu, sinceramente, continuamos a achar que ou se faz um pedido para reforçar esta informação, os serviços da Assembleia analisem esse processo, ou então avancemos um passo mais à frente e o próprio Banco de Portugal se pronuncie sobre esta matéria, que acho que a lei até prevê essa possibilidade, e portanto se pronuncie sobre é possível ou não a devolução de voluntária. Caso contrário, não é possível votar favoravelmente uma proposta que manifestamente será ilegal a nossa decisão.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Senhores deputados, este assunto já foi discutido, já ligou a oportunidade de cada um de nós expressar os seus pontos de vista. O parecer, portanto, eu reitero e acompanho a posição que vocês expressam, da nossa parte há toda a abertura e toda a disponibilidade e interesse em que tudo o que é suscetível, do ponto de vista da legislação, poder ser, ter nota de informação pública e ser dado público, publicamente, estamos perfeitamente de acordo com isso. Agora também sentimos o compromisso do cumprimento da legislação em vigor nessa matéria. E, portanto, da análise do relatório e do parecer elaborado dos serviços, ressalta claro, sem prejuízo de não ter feito essa apreciação, digamos assim, das matérias que foram suprimidas ou não, portanto, mas da leitura global e da diferenciação entre o que foi publicado e o que não está e da matéria que não foi publicada, resulta dali que há uma forte probabilidade de poder haver uma violação do sigilo bancário, caso haja a declaração de aquelas matérias. Aliás, vale o que vale, mas vale no quadro do enquadramento e da percepção da legislação de vigor, quando uma das partes que até de alguma maneira pode ser vítima, digamos assim, da violação desse sigilo bancário, já ela mesmo veio, pelo menos correndo da forma como se colocou, dizendo que há matéria que pode ser suscetível de, caso seja divulgado, causar um problema, portanto, neste caso, de estar protegida pelo segredo. Portanto, esta nossa posição é que, no quadro atual em que estamos e com a informação disponível, nós entendemos que não há condições para fazer divulgação para além daquela que esta matéria, que acho que o grupo parlamentar e o Partido Socialista entende, que estamos ao cumprimento da legislação sobre o sigilo bancário. De facto, não houve nenhuma divulgação, nenhuma convocação, porque há sim um alargamento das entidades que têm acesso à informação, mas estão elas também, neste caso, a saber repito, sujeito ao mesmo sigilo bancário. Por isso, neste quadro presente factual, não estaremos de maneira nenhuma disponíveis para votar favoravelmente uma divulgação plena do relatório nos termos em que requer. Foi aqui avançada uma sugestão, acho que podemos ponderá-la. De facto, o Banco de Portugal tem alguns poderes sobre esta matéria, se entenderem que é oportuno, se a maioria dos deputados entenderem que é oportuno, para a questão do Banco de Portugal, também na nossa parte, não há
muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Se é registrar, não tem palavra. Se é registrar, não tem
O conceito de sigilo bancário é obviamente indeterminado e depende da instituição que o está a avaliar e da avaliação que faz do interesse público e da avaliação subjetiva que faz sobre se a libertação de uma informação é ou não é prejudicial ao interesse de uma determinada instituição. A própria instituição fará essa avaliação de forma muito conservadora, diria eu, naturalmente. A Assembleia da República fará uma avaliação política. Os serviços não vão querer tomar posição, sabem como é difícil essa decisão e portanto não é surpreendente que os serviços tenham dito que não têm conforto a dizer que sim, tem que não. O Banco de Portugal irá proteger a posição do novo banco, não é preciso que eu vos diga isto, portanto eu até pouco um pedido ao Banco de Portugal, nós sabemos perfeitamente qual é a posição do Banco de Portugal, aliás o Banco de Portugal muitas vezes, e já tivemos contactos prolongados com o Banco de Portugal sobre isso, protege documentos que, obviamente e claramente, não estão em sigilo bancário. Quanto mais aqueles em que há dúvidas, pode estar ou não pode estar. Por isso, acho que temos tirar essa questão de cima da mesa. A decisão sobre se o documento deve ser libertado ou não é uma decisão de cada grupo parlamentar que deve, no âmbito do seu conhecimento da lei, das suas responsabilidades, tomar uma decisão em consciência e assumir as consequências dessa decisão. É só isto que se trata. Acho que todos temos conhecimento do requerimento, todos temos conhecimento da lei, temos que tomar posição e assumir as consequências. O PSD quer evitar tomar posição. Porque disse que queria que o documento fosse liberto, mas tem medo de tomar essa posição. Eu compreendo, mas eu tenho que votar em coerência com essa reflexão que faz. Agora, podemos adiar mais este requerimento. Portanto, decidamos. Acho que temos elementos suficientes para decidir.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faço lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não iremos votar favoravelmente este requerimento do Bloco de Esquerda e gostava de explicar. Creio poder dizer que já não há muitas dúvidas relativamente à vontade de se deliberar ir ao fundo de todas as questões do tema para o banco, incluindo aqueles clientes do banco que possam ter beneficiado de alguma forma daquilo que foram atos metodísticos da anterior administração, da forma de administração, da forma de supervisão, do que se quiser, ponha-se tudo na prática. Mas o que é facto é que nos 10 minutos que estamos aqui a discutir este tema já se falou do interesse público, nomeadamente do interesse aqui na Assembleia Pública de saber tudo isto. Já se falou no interesse comercial do banco, que pode vir ou não a ser afetado. Estou de acordo que é uma matéria que nunca se saberá exatamente o que é que afetou ou não, só a própria entidade é que sabe como são as coisas que podem afetar. Mas ninguém falou do interesse dos clientes, também tem direito à sua privacidade. E eu não recuso achar que alguém que tem uma dívida grande a um banco está automaticamente equiparado a criminoso e ter beneficiado de algum automaticamente. E essas pessoas, esses clientes têm direito à sua privacidade e acho que não deve ser a Assembleia da República a interpretar o sigilo bancário de uma forma que viole completamente, de uma forma sistemática, este interesse. Seremos os primeiros e sempre todos aqueles clientes que iniciaram praticamente ilícitas no banco venham responder um bocado com os públicos envolvidos. O nosso compromisso relativamente a isso penso que é inegável e inatacável. Agora, de uma forma, eu diria, genérica ou até quase leviana, estar a levantar sigilo bancário para ter uma data de clientes que não sabemos em que circunstâncias, mas não queres que a versão final tenha os nomes todos. Mas eu não sei qual é se está. O que está apagado, está apagado. Não sei o que é que não está por baixo. Então, que fique claro se é a matéria que diga respeito à identificação de operações ou pessoas, coletivas ou individuais, claro, lá estão. Eu não estou à vontade de fazer o Parlamento, e certamente não vou voto, a levantar essa parte do seu porque as pessoas têm direito à privacidade das suas autoridades pessoais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves. Sim, é o relatório que foi enviado no dia 1 de setembro com a menção do confidencial do Sr. Ministro das Finanças e entregue no gabinete por Sua Excelência o PAR. Eu, Srs. Deputados, dando em seguida a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves, não posso deixar de referir, porque a lei me impõe esse especial dever, o artigo 8º, número 4 da Lei 15/2019, compete à mesa da Assembleia da República, ou à mesa da respectiva Comissão Parlamentar, falar do cumprimento da lei, referir e enfatizar que o que a Lei 15/2019 fez foi alargar o âmbito dos abrangidos pelo sigilo bancário. Ou seja, a Assembleia, que até então não tinha acesso a esta informação, passou a ter. Mas não alterou a natureza da informação. E o que os serviços nesta nota referem é que a densificação desse critério, nosso critério indeterminado sigilo bancário, é feito por duas entidades, os tribunais ou a entidade reguladora, o Sr. Deputado antecipou já qual é a interpretação da entidade reguladora. E o que os serviços referem é que, como o Sr. Deputado aliás bem referiu, não oferecem aos senhores deputados a garantia de que a divulgação da integral do relatório, ou seja, a sua convolução reservada em aberto, não preencha o tipo de crime previsto na lei do regime jurídico das instituições de direitos de sociedades financeiras. Clarificação desta posição, a consequência da divulgação integral é a convolução. seguido para a Assembleia ou abrir o sigilo bancário em ponto aberto, não há outra votação da SAP, é a consequência da divulgação, pura e simples, daquilo que foi recebido no dia 1 de setembro na Assembleia da República. A lei impõe à mesa especiais obrigações, eu estou a alertar quais são as implicações desta. Senhor Deputado Gonçalves, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não posso deixar de referir mais uma vez, como fiz na última reunião em que esta discussão se teve, que quem deveria ter definido a divulgação total ou parcial deste documento era o Governo. O Governo pediu auditoria, o Governo tinha a responsabilidade de fazer essa divulgação. Não achamos correto que o Governo envie à Assembleia da República e coloque nas mãos da Assembleia da República esta responsabilidade, sabendo o interesse público que suscita uma auditoria como esta que estamos a falar. E, portanto, o Governo, no nosso entender, não esteve bem ao enviar para a Assembleia de forma confidencial e sem qualquer divulgação pública, o que nos coloca aqui em face desta discussão. Depois, relembro que a proposta que está em cima da mesa é a divulgação do relatório sem os nomes, sem a lista codificada dos nomes de cada uma das entidades e das operações, e, portanto, nesse aspecto, não é propriamente divulgar os nomes de todos os devedores. E não posso deixar de registar um aspecto. É que nós, há uns meses atrás, tivemos aqui a auditoria da Caixa Geral de Depósitos. E o registro, a diferença dos pruridos que se teve, que se está a ter relativamente ao novo banco, com a ideia de total transparência e total divulgação que se teve relativamente à auditoria da Caixa Geral de Depósitos, particularmente por parte do PSD, que quando se falava da Caixa Geral de Depósitos, é tudo, o máximo de transparência possível, devemos é divulgar, quando estava em causa o Banco Público e uma estratégia de desgaste do Banco Público, que aliás não acompanhamos. Quando se trata do novo banco, aí já se levantam um conjunto de pruridos e de dificuldades em relação à divulgação de uma matéria que nem sequer tem lá a lista codificada dos nomes. E, portanto, não posso deixar de registar essa diferença de abordagem quando se trata do Banco Público e quando se trata do novo banco. Obrigado. Sr.
Amarelos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que, de facto, se esta auditoria tivesse sido enviada para aqui, nas mesmas condições que foi enviada para aqui a auditoria da Caixa, esta discussão provavelmente não teria surgido, porque ela teria sido publicitada imediatamente, como foi a da Caixa, e nós jamais estaríamos a ter esta discussão. Isto aconteceu porque o Governo resolveu classificar o documento e gerar toda esta discussão. A minha posição é diferente daquelas que têm sido aqui veiculadas e eu passo a explicar. Ponto 1, sobre o conhecimento do público, dos devedores de bancos que tenham recebido injeções de capital públicas. Nós aprovamos aqui uma legislação que foi aprovada unanimemente sim, mas que foi uma cedência. Se bem se lembram, o CDS na altura tinha proposto que os principais devedores, não estamos a falar de todos os devedores, mas que os grandes devedores e os principais devedores fossem do conhecimento público. Não foi isso que foi aqui aprovado. Portanto, convém nós agora também não fazermos letra morta daquilo que foi aprovado. Eu acho que teria feito mais sentido que, ao invés daquela informação que vem para aqui, para a Assembleia, que fica aqui depositada, tivesse havido essa abertura e essa transparência na lista. Em segundo lugar, eu acho que aquilo que é pago com dinheiro público não pode ser sigiloso. Mas isto não significa que eu seja contra o sigilo bancário em qualquer circunstância ou que acho que não deva haver sigilo bancário, que é o pressuposto que eu vejo aqui neste requerimento. E eu saliento isto, nem alguns clientes perderam a privacidade, mas essa não me parece ser a questão, porque eles estão de facto codificados e não é isso que está em causa. Agora, senhores deputados, vamos ponderar aqui outra coisa, aquilo que o novo banco diz explicitamente é que a divulgação de alguns destes dados causará prejuízo ao negócio do novo banco, pela divulgação do registro de perdas associados a créditos e ativos que não foram alienados, mas que estão em processo de alienação. Nós estamos num processo em que o novo banco tem tido capitalizações e injeções de dinheiro público indiretamente todos os anos. Já tivemos uma auditoria, um pedido de auditoria que andou a ser discutido quase um ano. Quando finalmente chegou a auditoria, já temos vários partidos a dizer que afinal aquela auditoria não serve para nada, é precisa uma outra auditoria, que eu digo já que serei favorável, seja do Tribunal de Contas, de uma entidade pública, do que entenderem. Era só o que faltava nesta telenovela, agora nós temos o novo banco a pedir uma auditoria aos prejuízos que a Assembleia da República causou com a divulgação do relatório. Com toda a franqueza. Acho que já chega desta telenovela. Isto dito, haverá uma comissão de inquérito. E se não houver uma comissão de inquérito, serão requeridas todas as audições possíveis imaginárias. E eu, como deputada, acho que tenho todo o direito de utilizar a informação que aqui está, sigilosa ou não, para aquilo que me parece que não devia ter acontecido e que foi coberto com o segredo, com o dinheiro dos contribuintes. Saliento, aliás, que isto foi feito precisamente na Caixa, onde também não foi divulgada a lista das entidades, mas foi absolutamente transparente, e penso que na comissão de inquérito foi absolutamente transparente, caso a caso, fomos fazendo essa análise. E, portanto, eu só não posso acompanhar e votar favoravelmente este requerimento, precisamente porque me parece que ele abre a porta a todo o tipo de vitimizações por parte do novo banco, e eu, com toda a franqueza, para este tipo de telenovelas já chega ao que temos tido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Sra. Deputada, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Afonso Oliveira pede novamente a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia para dizer ao Sr. Deputado Mariano Ortago, ao Sr. Deputado Eduardo Alves, que esse tipo de discurso em relação à posição do PSD não vale a pena para esta discussão. Vocês sabem perfeitamente que o PSD, nesta matéria, tem sido absolutamente intransigente, rigoroso, tem ido, digamos, às questões fundamentais, quer nos debates, quer onde vocês quiserem, quer mesmo nas questões colocadas ao novo banco. Portanto, inclusivamente, já transmitimos publicamente, já é público, todos sabem, que votaremos favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda do Presidente de Inquérito, e, portanto, vir dizer que o PSD não quer aqui aprovar por uma razão qualquer obscura, isso não existe. Se haverá outro tipo de intenções da parte de partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda em relação à banca ou ao sistema financeiro, isso é outra discussão, podemos tê-la numa outra altura ou agora, quando quiserem, mas penso que não é isso que está aqui em causa. O que eu fico muito... Não fico surpreendido, já não dá para ficar surpreendido, mas fico, enfim, isto é um bocadinho estranho. Quando há partidos políticos que olham para os parceiros que vêm dos serviços, olham para o, digamos, o relatório da auditoria que vem com o carimbo de confidencial da parte dos serviços, que é pedida a informação, ou pelo menos o novo banco enviou a informação daquilo que não era confidencial e podia ser divulgado e foi divulgado. E depois, com de ânimo leve, querem tomar uma decisão que claramente é dito, podemos cometer uma ilegalidade, eu fico, enfim, acho isto uma coisa, enfim, e ficamos só um bocadinho, uma hora, a discutir uma petição, não sei se recordam um bocadinho o tema da discussão da petição. Mas agora uma matéria tão sensível, tão delicada, que poderá, delicada no sentido da legalidade. Estamos a falar agora de, se for, para mim é igual se for o novo banco ou a Caixa de Depósitos, para nós é rigorosamente igual. Não haveria, não estava cá também, portanto não tenho, pode discutir isso depois de outra altura, porque eu não estava cá no anterior mandato. O que eu digo é o seguinte, digo que é rigorosamente igual, aqui nessa matéria não há aqui nenhuma diferença. O que nós propomos, Sr. Presidente, então fica muito clara a nossa proposta, para não haver aqui nenhuma dúvida, para avançarmos nesta discussão. Nós propomos a mesma coisa que propusemos há uma semana atrás e foi adiado porque foi pedido o adiamento da nossa proposta. Então mantemos a proposta aqui. Ou seja, o que propomos é que seja aprovada aqui nesta comissão um pedido aos serviços jurídicos da Assembleia da República, para além do parecer que já temos, que seja analisado o relatório da Deloitte, analisadas as partes que não foram divulgadas e que nos seja dado um parecer e em função desse parecer decidirmos. Ou seja, hoje não estamos em condições, na nossa ótica, e temos isto há uma semana e foi adiado não por nossa responsabilidade, mas por responsabilidade do Sr. Deputado Mariano Mortado, do Bloco de Esquerda, que na altura propôs que fosse adiada esta nossa proposta. Nós mantemos a nossa posição, por forma que depois, rapidamente, tem que ser rapidamente, não é? Pode ser uma semana, pode ser poucos dias, como nós dissemos na altura. Portanto, em poucos dias, numa semana, tenhamos aqui esse parecer e nessa altura votaríamos a proposta do Bloco de Esquerda. É a proposta apresentada pelo Bloco. É essa a nossa posição e é o que nós vamos
fazer. Sr. Deputado, essa sua sugestão, obviamente, não poderá ser acolhida pela mesa por uma razão simples. Diferentemente do que está no seu entendimento agora, permito-me recordar os termos da nota informativa que os serviços, a assessoria jurídica da Comissão,
Markov, não nos é possível, com uma margem de certeza confortável, distinguir os elementos que devem estar sujeitos a sigilo por serem potencialmente lesivos da atividade da instituição financeira daqueles que o não são. Não só porque não dispõem de conhecimentos financeiros profundos, etc, etc, mas, ainda que deles dispuséssemos, não tendo a nossa posse dados, cujas centrais conclusões veiculadas no relatório da auditoria, tornar-se impossível na prática discriminar com certeza os factos que podem ter impacto prejudicial na vida da instituição financeira. Portanto, aquilo que o deputado, evidentemente, está ao litro, os serviços antecipadamente referem, não estão em condições de. Portanto, a conclusão que tomam é que, sendo o sigilo bancário de decorrência do acesso a informações pelo exercício de funções, ou seja, conhecimento de matérias, que se não se exercessem essas funções, se não teria acesso, é esse do âmbito do sigilo bancário, no momento em que, por força da Lei 15/2019, os deputados têm acesso, por acordo, acesso pelo distrito, a esta informação, passaram a estar ao abrigo das obrigações do sigilo bancário, das condições da sua violação, mas não mudou a natureza da informação. Portanto, está a pedir algo que os serviços já disseram que não estão em condições de fazer, portanto, seria, nem diria um expediente dilatório, mas seria uma mera confirmação. Portanto, o Sr. Tom Fernando está a fazer.
Só uma coisa muito rápida. Não há nenhuma manobra dilatória, não há nada disso. Não se pretende aqui. Por nós, o assunto estava perfeitamente resolvido, se há uma semana atrás as coisas fossem tomadas em função dos dissertos. A minha pergunta é, o que está a dizer é que não é possível haver uma avaliação, não falo dos serviços da COP, dos serviços da Assembleia, não sei, é de IMEA. O que digo é assim, se haverá a possibilidade de avaliar rigorosamente, digamos, a componente do relatório que não foi divulgada, e essa informação mais detalhada, se é possível ou não é possível. Foi isso que foi discutido há uma semana. Então, essa questão é que está em cima da
hora. Então, eu respondo concretamente: não é possível mais do que foi já feito. O Sr. Dr. Fernando Anastácio, presumo, para concluirmos esta matéria.
Vou ser necessariamente breve e, portanto, deixar duas coisas claras. Sobre esta, está arrumada esta questão, até por posição da mesa, sem prejuízo que, na minha opinião e de acordo com a lei, a única entidade que, de facto, podia ter aqui algum contributo nesta matéria era o Banco de Portugal, mas com a posição, inclusive, da deputada Mariana Mortágua, ficou claro, portanto, também não vale a pena perdermos esse caminhado por aí relativamente a essa questão. Uma nota muito especial, uma nota muito... Não foi o Governo que, como tinha uma resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, que tinha que ou não que classificar a questão do relatório. Não era que cabia essa divulgação. O Governo remeteu à Assembleia da República e nós não podemos, é sistematicamente, enjeitar as nossas responsabilidades e vir sempre dizer outro que tem que fazer aquilo que nós ou fazemos ou não fazemos, mas temos que assumir a questão. Por último aspecto, o relatório do Bloco de Esquerda, no fundo, quer passar para esta decisão da Comissão de Orçamento uma decisão institucional que, no fundo, cabe em síntese e a última análise de cada um dos deputados em si. Porque, independentemente da deliberação que a gente possa aqui tomar nesta comissão, cada um dos deputados é livre de assumir o seu mandato, nos termos em que entende, e se entende que deve divulgar, que divulgue. Agora, porque não é mesmo uma deliberação favorável, mesmo uma deliberação desta comissão favorável à divulgação, não me coloca a mim, enquanto deputado, se discordo dela, na obrigação de praticar essa mesma divulgação viciada. Portanto, fique claro. Portanto, são coisas diferentes. Mas, de qualquer maneira, eu acho que está na altura, já tivemos este debate profundo, de passarmos a resolver e clarificar. Terminando, o Partido Socialista está empenhadíssimo em esclarecer tudo o que tiver que ser esclarecido e de publicitar tudo o que tiver que ser publicitado. Não, mas que também está empenhadíssimo no cumprimento das legislações de hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento. Pergunto quem vota a favor da. Do ponto 12 para a divulgação pública imediata e integral do relatório da Auditoria Especial ao Novo Banco, que não está escrito, mas recebido no dia 1 de setembro com a menção comercial, sabemos o que estamos a falar. Quem vota a favor da divulgação integral, o PCP e o Bloco de Esquerda, quem se abstém, a Iniciativa Liberal e o CDS, quem vota contra, PSD e o PS,
Comissão, e o Presidente da Comissão. Passamos ao ponto. Está rejeitado, obviamente. Passamos ao ponto 13. Antes de passar ao ponto 13, deputado Afonso Oliveira, por favor.
Precisava de uma razão de voto muito rápida sobre esta matéria para não haver nenhuma dúvida, aliás, não há dúvida, foi tudo muito clarificado na fase da discussão. Acho que fique muito claro que a posição do PSD é a mesma desde o início, foi há uma semana quando nós discutimos aqui, é a mesma hoje, com base em informação que permitisse divulgar. Se a informação permitisse divulgar, nós divulgaríamos. A informação que temos aqui dos serviços jurídicos que não permite divulgar, consideramos que não deve ser divulgado. É esse o ponto, não é outro ponto. O esclarecimento cabal e integral de tudo o que se passa no novo banco, no sistema financeiro, onde for, é a nossa preocupação permanente e secular.
Sr. Deputado, se é claro, uma votação pela transparência ou não, uma votação sobre a apreciação da legalidade da decisão, portanto, as opções que se tomam nessa matéria. Ponto 13, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal para audição com caráter de. Está aqui um lapso de informação, presumo que seja com caráter de urgente, da Presidente da Comissão da Economia do Novo Banco, do Agente de Verificação do Novo Banco e do Diretor do Departamento de Resolução do Banco de Portugal. Já foi objeto de discussão na anterior reunião. Ficou, se bem me recordo, pendente de uma avaliação sobre a realização ou não da comissão de inquérito, mas foi essa argumentação expedida para sediar a reunião, perdão, a votação, e portanto, uma semana volvida está recolocado na agenda, mas obviamente com a palavra ao proponente, ou seja, está a
gente. Só para dizer o seguinte, estando agendada a discussão das comissões de parlamentares de inquérito para sexta-feira, que nós propomos que seria este ponto para a nossa próxima reunião, já tendo a informação de que comissões e com que âmbito foram então aprovadas em plenário, que serão nesta comissão, se bem
certíssimo.
Tentarmos conciliar âmbitos, será possível também conciliar comissões.
Presumo que não haja nenhuma objeção a este requerimento, agradeço. Passamos ao ponto 14, deliberação sobre a realização das audições referidas pelo Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PCP no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 43.14. Como sabem, é uma formalização, porque depois de apresentar o requerimento do Sr. Deputado, não está deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que já manifestado a sua inexistência da oposição, mas temos sempre, obviamente, de ter um suporte no mata pela aprovação de diligências. E, portanto, se ninguém pedir a palavra, ponha à votação. 5.14. Sr. Deputado Fernando Chaves, pede a palavra. Passa.
Portanto, este requerimento surgiu, obviamente, na sequência da audição do Sr. Romário, relativamente da Comissão Executiva do Banco. Sim. Desculpe. Está bem, tinha o meu 14 no outro sítio. Não tenho nada a dizer, se passa.
Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados os requerimentos do Código. Portanto, já, aliás, alguns já foi solicitado, portanto, serão tempestivamente agendados. Agora sim, o ponto 15, que era o ponto que o Sr. Deputado Fernando Anastácio provavelmente estava presente na sua mente, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para que seja solicitado ao novo banco e ao Banco de Portugal disponibilização, ainda que a título confidencial, da Carta do Banco Central Europeu relativa à análise e resposta à auditoria especial realizada pela Deloitte ao novo banco, referida pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva do novo banco na sua audição de 15 de setembro de 2020, na COF. Sr. Deputado Fernando Anastácio, palavras.
Então, rebobinando e voltando ao princípio, agora já no nome de trabalho adequado, portanto, me vem na sequência, precisamente como dizia, de umas declarações. Na audição a respeito da auditoria, precisamente fez referência a uma comunicação do Banco Central Europeu relativamente ao teor dessa mesma auditoria. Neste quadro, e portanto, no fundo, numa perspectiva, do objetivo de termos toda a informação necessária, até nem pondo aqui a questão da confidencialidade ou não, mas seria de toda a utilidade, penso, para o trabalho da Comissão e para nós estamos a fazer, ter também esta informação. Dessa mesma.
Muito obrigado, senhor.
deputado Bartal, chanceler.
Presidente, nós não temos nada a opor relativamente ao pedido ao novo banco desta informação. Relativamente ao pedido ao Banco de Portugal, voltamos a colocar a questão que já colocámos em anteriores discussões, que é, não consideramos que este tipo de pedidos deva ser sujeito à decisão maioritária da Comissão, porque são pedidos, digamos assim, putestativos, direitos que os deputados têm de pedir documentos ao Banco de Portugal. E, portanto, aquilo que nós propusemos relativamente a outras situações era que a Comissão simplesmente desse despacho, portanto, procedesse às diligências que são solicitadas, porque é um direito constitutivo que todos os deputados têm de pedir e, portanto, não deve estar sujeito à decisão maioritária ou à posição contrária de uma maioria que possa impedir a disponibilização de qualquer documento. Isto relativamente ao Banco de Portugal, relativamente ao novo banco, aí, como é uma entidade que está um bocado fora já desse âmbito, pode fazer algum sentido. Era apenas para sinalizar que queremos manter esta ideia de que não deve estar sujeito à votação pedidos de documentação, porque são direitos constitutivos que os deputados têm e que não devem abdicar deles.
Pois, se eu estou a falar de uma conversa recorrente, iniciativa própria ou utilização da Comissão do veículo do pedido, é óbvio que é sempre uma apreciação subjetiva de cada grupo. Já foi feita o apelo a que fosse reduzido ao máximo esse instrumento, mas é óbvio que é uma possibilidade que está a dar com todos os movimentos, para a obrigação a cada instrumento. Não havendo nenhum pedido de palavra, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, será então solicitado a documentação. Relativamente ao ponto 16 e ao ponto... Não, ponto 16. Ponto 16, foi enviado aos senhores deputados uma proposta de relatório de atividades da COF referente à primeira sessão legislativa. A mesa não recebeu, entretanto, nenhuma proposta de alteração. Presumo que haja uma imposição regimental, temos que fazer, portanto, está aberta à discussão. Presumo que a inexistência de contributos se traduz à anuência das senhores deputados e, portanto, ponha à votação. Foi objetivo, foi elaborado por vocês, como puderam ver, a quem cumprimento e agradeço a diligência. Pergunto quem vota contra. 16. Votar em atividades.
Queria só fazer um comentário e uma sugestão relativamente ao ponto 7, onde diz outros pareceres e relatórios. É referenciado aqui, obviamente, um parecer que foi elaborado para esta Comissão de Orçamento e Finanças, uma colaboração com a Comissão de, na sequência de um pedido formulado pela Comissão dos Assuntos Europeus. Nós, nesta sessão legislativa passada, elaboramos aqui um parecer, também a pedido de uma outra solicitação de uma outra comissão, que eu sou a autor de uma outra comissão, que tinha a ver com uma matéria de sua especial sensibilidade, que foi a questão do estado de emergência. Elaboramos esse parecer aqui nesta comissão. E a minha sugestão para a Constituição, que esperamos que não seja frequente, e que com a importância da mesma, eu sugeria que fosse considerado aqui no ponto 7 também.
aquelas ordinárias, mas esta é uma situação extraordinária que já está
acha que deve haver uma entrada específica ou
não,
é só, por exemplo,
no, outro... basta no quadro onde audições, outras audições, por exemplo, para além destas, deve haver aqui uma menção especial.
Na sub-linha de ponto 6.
Nesse caso, então, se vamos pôr as audições que foram propostas pelo PS e que foram aprovadas, deve-se colocar todas as audições que foram aprovadas e que estão pendentes. Não vamos pôr umas que foram aprovadas e outras não. Ou pomos todas ou não pomos nenhuma e pomos só aquelas que são. Não sei, tem que se apurar, não sei, mas há outras audições que foram aprovadas. Não sei se, olha, se houver, acho que deve colocar todas. Não obstaculiza que se ponham estas do PS. Mas se se põem algumas aprovadas, devem-se pôr todas. Eu acho que não se deve diferenciar entre audições que foram aprovadas e que estão pendentes.
Assente que será feita a revisão, serão incluídas, discriminadas todas as já aprovadas na anterior e que tenham transitado, portanto... Preciosismo formal, mas foi solicitado em minha consideração. Sr. Deputado Mariano Batar, faz lá.
É verdade que é uma discussão longa, mas eu não sei se é uma boa prática incluir no programa de atividades que é básico e é o standard, é aquilo que a Comissão tem de fazer por obrigação e cumprimento regimental, etc, etc. Audições foram determinadas politicamente e aprovadas ou não. Não me parece, até porque esta comissão pode legitimamente querer adiar essas audições, não as fazer, não achar que é oportuno, e elas não têm o mesmo valor que têm as audições. Elas não têm o mesmo valor que têm as audições regimentais ou as restantes audições do plano de trabalho que nós vamos ter. Não que sejam mais ou menos importantes, elas estão num plano diferente. E por isso, não me fico muito confortável que estejamos a confundir alhos com bugalhos, e acho que era preferível as leis aprovadas e propostas por partidos que realizam-se nos seus termos e calendários, e o programa da Comissão é a realização das suas audições, mais aquelas que forem aprovadas no decurso do trabalho político.
Senhoras e senhores deputados, apresentada pela mesa uma proposta e essa proposta é que está à discussão. Todos são livres de apresentar propostas de acrescento ou supressão e são discutidas e eventualmente votadas. Foi já manifestada a vontade de fazer incluir uma referência especial a um conjunto de audições e foi manifestada a reserva dessa inclusão. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sr. Presidente, depois de ouvir o que foi dito, tendemos um pouco, estamos um bocadinho a refletir sobre esta questão, mas o que foi dito pela deputada Mariana Mortada, ela faz sentido. Sentimos mais confortáveis com a colocação que foi agora expressa pelo.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra novamente. Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, pediu a palavra. Sr. Deputado João Paulo Correia, se tiver a palavra, dar-lhe aí com todo o gosto. Mas o Sr. Deputado Fernando Anastácio pediu-a e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Dá-me, se fosse possível. A minha sugestão, até reforma até relativamente abrangente e soft, que era no sentido de até pôr só uma menção, para além das audições ordinárias que temos que fazer, que estão especificadas na prova, está aprovado um conjunto de audições para ouvir relativamente ao sistema financeiro. E isso bastaria, até em primeira linha, até nos bastaria, nem seria necessário uma declaração exaustiva relativamente, mas também não vemos nenhum problema. De facto, foi colocada a questão de outras audições. Não há outras audições. Ora, é questão de saber se nós estamos nós confortáveis a fazer um plano de atividades, temos um conjunto de coisas para fazer, mas que não queremos cá pôr, ou seja, temos o plano formal e temos aquilo que vamos trabalhar, a decisão é de cada um.
Senhoras e senhores deputados, há objeção à inclusão da referência a algum genérico, a um conjunto de audições no âmbito da... Não, estamos a percebo, estamos a falar das audições já aprovadas e portanto fazem parte do plano de atividades agora, não é das futuras, não vamos alterar o plano de atividades cada vez que aprovarmos algum. Não há objeções às reservas, será feita uma referência genérica e que será feito além das que vierem a ser aprovadas pela Comissão. Chegamos a um consenso, fazemos isso. Muito obrigado, senhores deputados. Outros assuntos, senhores e senhores deputados, queria referir duas ou três coisas e depois, obviamente, dando a palavra às senhoras e senhores deputados. A primeira das quais é, creio que se me associam num cumprimento aos serviços pela criação da pasta, tal como alvitrado em anterior reunião. Felicito a diligência e, sobretudo, felicito o resultado, de facto, é muito útil para quem tem várias atividades saber que está toda a documentação relativa à sessão, à reunião, melhor dito, na mesma localização dos serviços. Em nome de todas as senhoras e senhores deputados, agradeço. Quero dar nota de que para a semana, no âmbito, aliás, das audições aos reguladores, temos já agendado a audição da autoridade da ASF na terça-feira e o IGCP na quarta. São expedidas as convocatórias, mas para a semana, no âmbito das audições das entidades aos reguladores, temos a ASF e o IGCP, terça e quarta. Já esta nota. Queria também dar nota, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Parlamentar já informou que a proposta do Orçamento de Estado dará entrada no dia 12. Nós vamos reunir mesa e coordenadores para começar a preparar o trabalho que será a natureza que se espera e que é habitual. Queria dar nota também de uma questão, mas isso fica depois para a mesa e coordenadores, mas estamos com algumas dificuldades em agendar outras audições já aprovadas em datas anteriores ao início do processo orçamental. Portanto, teremos que ponderar se as queremos fazer na pendência, ainda antes da votação da Generalidade, mas já no trabalho de análise do orçamento, ou não, mas isto é uma questão de agenda que será discutida em mesa e coordenadores. Semana interparlamentar, ainda não temos a inscrição dos senhores deputados da COF.
É no final desta semana. Online dia 12, não é? É, dia 12 online. Dia 12. Sim, nós vamos mandar aqui.
No final desta semana, pedi a indicação dos senhores. Se quer ser, também não.
São quantos? São 3 do PS.
O PCP também.
Tem 3 do PS.
E este será o senhor deputado da COF. Também para outros assuntos, tenho a inscrição do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e o Sr. Deputado Ciro Meireles. Nesta hora, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota, naturalmente, é para nos associarmos já aos cumprimentos e ao agradecimento por parte dos serviços de elaboração da pasta partilhada. De facto, ela é ela é muito útil. Ontem tive a oportunidade de consultar de imediato, em vez de ter que andar a ver não sei quantos mails, já veio o documento ao deles, está lá tudo muito ordenado, de facto. É muito fácil, é muito confortável, é muito cómodo, e foi uma excelente medida, e estou certo que é para continuar. Depois, se apresenta apenas para renovar dois pedidos. O primeiro pedido é de que, na medida do possível, as convocatórias possam ser entregues aos resultados até o final do ano. Permite aos grupos parlamentares ter uma preparação ainda na sexta-feira, daquilo que será a semana seguinte, e, portanto, se fosse possível, na medida possível, e quando possível, é nestes termos, não pode ser noutros, que as convocatórias possam ser, portanto, enviadas até ao final do dia de quinta-feira. Um segundo pedido tem a ver com a necessidade de nós agendarmos um ponto específico de ordem de trabalhos relativamente ao reforço dos meios humanos da Plutão. A informação que eu disponho é que isto ficou mais ou menos acertado entre nós, numa das últimas reuniões do final da primeira sessão legislativa, portanto, viemos alertar para a necessidade de alojamento desse ponto. Então,
obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à convocatória, será expedida tão cedo estas disponíveis, eu recordo, nem sabe, as convocatórias, os centros regimentais são 24 horas e nós já temos no nosso regulamento 48 horas. Portanto, até temos a comissão com o prazo no nosso regulamento mais dilatado, mas obviamente, tão cedo seja possível estabilizar a ordem de trabalho, ela será enviada, aliás, por isso, foi já terça e quarta-feira, as audições que queremos, deputado Sr. Meireles, e mais para nada.
Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo ao Sr. Presidente com a experiência e o bom senso que lhe são reconhecidos, se poderia sensibilizar, quer o Ministério das Finanças, quer a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, para que a entrega do orçamento no dia 12 pudesse decorrer a uma hora mais ou menos aproximada, que será aquela que o Governo entenda, mas que evite aquele espetáculo que se tem repetido nos últimos anos, quer para nós, quer para a comunicação social, quer para os funcionários do Parlamento, de orçamento entra, orçamento não entra, diretos a dizer o orçamento vai entrar daqui a meia hora, afinal o orçamento já não entra, a conferência de imprensa é às 6 da tarde, depois é às 8, depois é às 9, depois é às 10, depois é no outro dia de manhã. Se pudesse haver algum planeamento e algum cumprimento do planeamento, eu acho que facilitava a vida de toda a gente, não propriamente a nossa, que necessariamente ficaremos aqui até à entrada do orçamento, mas sobretudo a comunicação social e dos senhores funcionários do Parlamento, que poderiam assim reservar forças para aquilo que é de facto preciso, que é para o momento depois do orçamento entrar.
Com certeza, Sra. Deputada, presumo, é uma presunção, natural, que prescrevendo a lei que o fim do prazo é o dia 10, dia 12, mais razões por estarmos à espera da entrega, precisamente porque o que a lei determina é que terminando um prazo em dia não útil, ele é transferido para o dia imediatamente útil seguinte. Portanto, é expectável que esses livros, mas obviamente não deixarei de transmitir.
Sr. Presidente, eu como já no último dia do prazo já me aconteceu estar aqui e receber às 11h58 da noite uma PEN vazia, tenho, enfim, algumas recordações traumáticas nessa matéria, mas estou confiante que este ano tal não acontecerá.
Certíssimo. Não registro nenhum pedido de palavra e, portanto, senhoras e senhores deputados, resta de agradecer a presença de todos, dar por encerrada esta reunião. E, portanto, dia terça-feira, aliás, teremos a audição da ASF.